Atenção para o top de 5 segundos. A seguir, na roda dos esclarecedores.
Sexo antes do casamento é pecado?
Eu devo guardar o sábado.
Eu posso ouvir música mundana?
Suas dúvidas, perguntas difíceis de serem ouvidas, assuntos polêmicos que poucos gostam de falar. Está no ar, na roda dos esclarecedores. Apresentação, Tiago Soares.
Boa tarde, senhoras e senhores, estamos no ar com o programa Na Roda dos Esclarecedores, nesta sexta-feira, dia 2. Sexta-feira, maravilha, chegou a sexta-feira, vem aí um grande fim de semana. Sexta-feira, dia 2 de agosto. Sejam todos bem-vindos, você também, senhor Ramone, sua camisa preta com leão, enfim, tem um monte de coisa nessa camisa. Mas enfim, seja bem-vindo você, muito obrigado pela sua audiência, você que está ligado com a gente pela Rádio 92, sempre antenado aqui com o seu radinho de pilha, com o seu radinho ali já no computador, mas enfim, onde você estiver, seja bem-vindo no trabalho, na escola, na escola não, ainda não voltou, voltou, na escola também. Você que está ali no ambiente de trabalho, no ambiente do carro, em casa, fazendo o que estiver, acompanhando a gente, que é sempre muito bom. Eu agradeço desde já a sua participação pelo 4009-9292. Você manda a sua mensagem de texto. Manda por texto para garantir a sua participação, mande a sua pergunta. E principalmente você que está também pelo YouTube, nos vendo, né? Ao vivo aqui e em cores. Pelo YouTube, pelo 92 na web. Você não se inscreveu ainda, coloca lá na Roda dos Esclarecedores. Se inscreve, aciona o sininho lá, que é para poder não perder nenhum programa, e compartilha com todo mundo. Também estamos no Instagram, pelo @92 na web. Lá pelo Instagram você também pode mandar sua pergunta, assim como pelo 4009-9292 e também pelo Instagram. Mande a sua pergunta de qualquer forma para garantir a sua participação. E não esqueça do aplicativo, né? Que é o Rádio 92 FM São Luís, o aplicativo Laranjinha, para iOS, Android. Você pode ir lá digitar Rádio 92 FM São Luís. E aí você terá também ao vivo em cores, com imagem e áudio perfeitos e altíssima qualidade para você nos acompanhar. Ramone, sem muitas delongas, vamos apresentar aqui os nossos debatedores de hoje. E eu já conto aqui com as presenças do pastor Feitosa, da Igreja Cristã Evangélica em Vila Palmeira. Seja bem-vindo, pastor Feitosa.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Ramone, pastor Ivan. Queridos ouvintes, desejo do meu coração que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.
Também está conosco aqui o pastor Ivan José, da Igreja Presbiteriana de São Luís. Seja bem-vindo, meu pastor.
Obrigado, eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Um abraço carinhoso aí, afetuoso aos nossos ouvintes. É um prazer estar com o Feitosa. Feitosa é um amigo querido, de longas datas. Ramone, né? Com seu topete aí.
Tá sempre
pronto.
É um investimento.
E vamos que vamos, hein?
É investimento.
Esse investimento, é investimento.
92. E o tema do dia.
Hoje, sexta-feira, tema livre, e você pode mandar sua pergunta de todo estilo, toda qualidade, todo tamanho e toda variedade. É hoje. Hoje é o dia de fazer todo tipo de pergunta, que estamos a postos aqui para fazê-las. Porque quem vai responder mesmo são os pastores, que eu e Ramon a gente só aprende, não é isso, Ramon? Nossa função aqui é aprender. Então mande a sua perguntinha para cá, pro 4009-9292, que nós já estamos começando o programa Na Roda dos Esclarecedores e vamos pedir a orientação de Deus.
Vamos falar com Deus.
Pastor Ivan, por favor.
Senhor, muito obrigado. Nós queremos te agradecer pela provisão diária que o Senhor nos dá. O Senhor supre as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais, mentais, espirituais. Obrigado porque tu nos guarda, nos protege. Deus nos livra do mal. Tu és o Deus que está conosco sempre. Aquele que está ao nosso lado, que habita em nós através do Espírito Santo. Obrigado, Deus, por essa rádio e por esse programa em especial, pelo privilégio que temos de poder ser instrumento em tuas mãos para dirimir dúvidas, para apontar caminhos, para falar da tua palavra àqueles que nos ouvem. que o alcance dessa rádio, Deus, possa sempre aumentar e que mais e mais pessoas sejam abençoados por ela. Ser com o Tiago, com o Ramone, que estão aqui semanalmente trabalhando em prol da divulgação da tua palavra, do teu evangelho, da boa música, da informação honesta, verdadeira. Que a bênção do Senhor seja com todos eles. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor Feitosa, nós vamos começar bem aqui. A Rayane pergunta se todo crente tem que passar por tribulações para testar a fé.
Olha que pergunta interessante, né?
Pois é, começamos bem.
Começamos bem, né? Uma sexta-feira mesmo daquela. Minha querida, eu lhe parabenizo pela pergunta. Pergunta realmente assim que nos faz refletir.
Rayane Sol e Mar.
Rayane Sol e Mar. Forte abraço para você e sua família. Minha querida, eu tenho algumas restrições no que diz respeito a termos que generalizam, como todos. Né? Todos. Eu não diria que todos, né? Mas eu acredito que muitos. De acordo com a vontade soberana de Deus, Deus permite na vida de muitos, eu não diria todos, ok? Mas que nós podemos também tirar lições através de situações que nós vivenciamos, e quando nós passamos por essas situações, nós oramos não para mudar Deus, mas para que Deus mude os nossos corações, entendendo, segundo a palavra do Senhor nos diz, que nós devemos dar graças em tudo. Dar graças a Deus em tudo. E também entendermos, como nos diz a palavra em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, todas as coisas vão cooperar para uma classe específica de pessoas. Essas pessoas que amam a Deus, ok? Então, minha querida, o meu ponto de vista é esse, né? Não creio que para todos, mas que para muitos.
Pastor Ivan, a Lília Fernanda, de Sertãozinho, lá em Catu, ela pergunta, biblicamente, o que é ser feliz? Excelente tarde para todos. Obrigado, Lília, pelo carinho.
Ô, Lília, boa, excelente pergunta, né? Porque a gente vive num mundo extremamente hedonista, onde as pessoas buscam o prazer nas mais diversas fontes, das mais diversas maneiras, e onde as pessoas acham que ser feliz está relacionado com, por exemplo, ter coisas, né? Com bens materiais. Então, as pessoas acham que felizes são aqueles que são ricos, por exemplo, né? Mas há também quem acha que felicidade é liberdade para fazer tudo que quiser. Buscar todo tipo de prazer, né? Fazer, ter todo tipo de comportamento que possa levá-lo a ter momentos de felicidade. E o que é que a Bíblia fala sobre felicidade? A Bíblia fala que a Bíblia, por exemplo, não diz que felicidade não é ter não é ausência de sofrimento, não é ausência de tribulação, não é ser rico, né? Felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Ser feliz é ter Jesus no coração, né? Não há outra maneira de ser feliz, Tiago. Eu creio que não há outra maneira da pessoa ser feliz se não está no centro da vontade de Deus. Por quê? Alguém pode perguntar, mas por que ir? Porque nós fomos feitos com um propósito. E fomos feitos com o propósito de nos relacionarmos com Deus. Então, toda vez que nós nos afastamos desse relacionamento, nós perdemos a possibilidade de sermos felizes, de nos sentirmos inteiros, completos. E uma pessoa que não é inteira e que não é completa, Feitosa, eu creio que ela não é feliz, sim, né? Sim. Porque ela tem, sente falta de coisas, uhum, que ela atribui felicidade a essas coisas, que na verdade não lhe dá felicidade. Só há felicidade em Deus. Nós somos feitos para Deus, para nos relacionarmos com ele, e longe dele nós não podemos ser felizes.
Tiago, eu queria só uma pequena palavra dentro disso que o pastor Ivan falou perfeitamente, e eu entendo que aí é o ponto de partida para que a visão, possa até dizer, a visão de mundo, a cosmovisão de uma pessoa possa mudar dentro de uma sociedade que é altamente hedonista. Isto é, prega o prazer pelo prazer, faça tudo aquilo que te der prazer, que tu vai ter felicidade.
Satisfação pessoal.
É, satisfação pessoal. Uma sociedade altamente consumista, entendeu? Consumista, que induz as pessoas a comprar muitas coisas que eles nem têm necessidade, no afã de preencher justamente esse vazio que tem no seu coração. E eu costumo dizer que, claro, partindo desse ponto de vista, né, dessa premissa, desse princípio bíblico que é ter Jesus no coração, mas a maneira como nós nos relacionamos com as coisas, com as pessoas, vai influenciar. Eu costumo dizer que a felicidade, claro, ter Jesus no coração e a forma como eu me relaciono com as pessoas e com aquilo que eu tenho, o grau de satisfação com aquilo que você tem. Alguém pode ser extremamente feliz morando numa casa bem simples e ter o suficiente para sua sobrevivência. Alguém pode ser extremamente infeliz morando numa mansão. Alguém pode ser extremamente feliz andando, por exemplo, num carro popular, andando numa bicicleta, se bem que bicicleta ficou agora um artigo de luxo, né?
É, tá.
Andando até a pé. Depende também, né? Depende do tipo de bicicleta, né? E alguém pode ser extremamente infeliz andando num carro importado. Entendeu? Então a felicidade, ela vai estar relacionada com o grau de satisfação com aquilo que você tem. Se, por exemplo, você chega em casa, Tiago, tu olha para tua esposa, para os teus filhos e vê que ali está, humanamente falando, os maiores tesouros que Deus te deu, pronto. O que você daria, por exemplo, para ter os teus filhos perto de ti caso eles não estivessem, se tivesse alguém doente? O que que você faria para que eles estivessem ou para que eles fossem curados? Então eu entendo que aí está a felicidade, quando nós conseguimos estar contentes com aquilo que Deus nos deu.
Pastor, eu vou continuar com o pastor Feitosa, só para poder a gente fazer a dobradinha aqui rapidão, mas o João lá do Maiobão diz assim: quando Paulo fala que se sente um escravo de Cristo e que não tem mais vontade própria, não chega a ser um fanatismo religioso? Ele pergunta, porque como cristãos não devemos viver também nossa vida, claro que dentro da obediência a Cristo, mas me refiro em relação a passear com a família, se divertir um pouco, essas coisas.
Pergunta inteligente também, né? Olha,
nossa audiência é de um naipe.
É bacana, um nível assim muito altíssimo, nível, né? João, nível. Né?
João,
parabéns aí pela pergunta também. Eu vou responder a segunda parte da tua pergunta, dizendo que muitos cristãos, eles anulam a sua vida com Deus, né? E ele não tem vida social, não tem vida familiar, ele não sai para passear com a família, ele não vai no restaurante, né? Ele não vai na academia fazer jiu-jitsu também, deveria, tô brincando, né? Não pratica nenhum tipo de esporte, né? Não faz caminhada como o nosso atleta aqui, o pastor Ivan, e assim sucessivamente. Eu entendo que isso é um erro. Para mim, uma coisa não anula a outra de forma alguma, pelo contrário, entendeu? A nossa vida com Deus nos incentiva a ter vida social, a ter vida familiar, a nos relacionarmos bem com as outras pessoas. Então, o fanatismo religioso anula justamente isso que você falou. No caso de Paulo, não se aplica, entendeu? Uma das palavras, salvo engano, a pronúncia é essa, doulos, né, que é escravo. O termo que a gente usa como servo, biblicamente, né, se usa mais como escravo mesmo. Então, o que Paulo está dizendo é que a vontade dele é uma vontade submissa à vontade de Cristo. Quer dizer, ele não tem vontade própria e que ele tem prazer, alegria e satisfação em fazer a vontade do seu Senhor. Que ele não é proprietário da sua própria vida, do seu bem-estar, da sua vida como um todo, do seu cotidiano e assim sucessivamente. Então, o sentido de que Paulo está dizendo não é nos levar para um fanatismo, mas entender o senhorio de Cristo, né? Que a vontade de Cristo, ela sobrepuja a nossa vontade. Esse é o sentido.
Pastor Ivan, o Wesley Lucena queria saber por que há um preconceito grande nas nossas igrejas evangélicas com a falta de pregações sobre Maria, mãe de Jesus, sendo que pregamos sobre praticamente quase todos os personagens. Aí ele cita algumas, né? Como Marta, Maria, irmã de Marta, Ruth, Raquel, Sara, menos Maria, mãe de Jesus.
Ok, Tiago, a gente precisa entender, primeiro, que a própria expressão Maria, mãe de Jesus, ela está carregada de um sentido que, a depender de quem a fala e quem a ouve, né, tem um sério problema teológico, né? Porque as pessoas entendem, muita gente, quando fala de Maria, mãe de Jesus, fala de Jesus, fala de Maria, mãe de Deus, né? Uhum. Esse é o entendimento que as pessoas têm.
Sim, sim.
Então, quando a gente muitas vezes não se prega sobre Maria, é porque há realmente essa preocupação em não reforçar essa
divindade.
Essa divindade de Maria, ou essa tese de que Maria é a mãe de Deus. Maria foi uma mulher de vida reta, santa, uma mulher que agradou a Deus, que estava no centro da vontade de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, porque foi a mulher que Deus, segundo o seu coração, escolheu para ser a mãe de Jesus. Então, a gente pode pregar sobre Maria sim, né? E eu, por exemplo, já preguei algumas vezes, mas eu também não prego todo domingo sobre Marta ou sobre outras mulheres, né? Mas já preguei sobre Maria algumas vezes e eu já vi outros pastores pregando sobre Maria. Só que o teor da pregação não é o teor que muita gente espera. Não se fala de Maria como sendo uma mulher que não cometeu pecados. Não se fala de Maria como a intercessora, né? Porque tem gente que acha que Maria é intercessora. Às vezes a gente já vê aí, Tiago, em para-choque de caminhões, em carros, um plásticozinho dizendo: peça à mãe que o filho atende.
Pastor Ivan, né? Já ouvi assim: tudo com Deus e nada sem Maria.
Pois é, então a gente precisa tomar cuidado, porque Maria não é intercessora, né? Maria é uma mulher que foi agraciada por Deus, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, foi grávida do Espírito Santo, mas ela era uma mulher como muitas outras mulheres, que teve outros filhos, que certamente cometeu erros, que pecou, né? Maria não foi uma mulher isenta de pecados, essa aqui é a questão.
Mas aí é que entra, eu acho que a pergunta do Wesley, exatamente isso: por que que isso pouco é pregado, exatamente sobre isso que o senhor está falando, por que que é pouco pregado nas nossas igrejas?
Deveria ter mais. Realmente poderíamos falar mais sobre isso, né? Mas assim, eu creio, Tiago, que existem tantos, mas tantos temas, claro, na Bíblia sobre os quais pegar, que a gente às vezes não, e geralmente não se, por exemplo, não é hábito dos nossos púlpitos fazer sermões biográficos.
Uhum. Claro. Né?
A gente fala sobre Paulo, mas fala sobre coisas que Paulo falou. Não se faz. Raramente alguém faz um sermão biográfico sobre Paulo, um sermão biográfico sobre Isaías, um sermão biográfico sobre Jeremias. A gente fala sobre aquilo que ele falou, sobre aquilo que eles escreveram. Eu creio que a questão é justamente essa: nós não temos o hábito de pregar sermões biográficos. E no caso de Maria, pouco há sobre Maria, né? A Bíblia fala sobre Maria nos evangelhos e nós não temos um livro de Maria, escrito por Maria, certo? Como a gente tem por Tiago, como a gente tem por João, como a gente tem por Judas, entendeu? Então, por isso que pouco se fala sobre ela. Ah, se fala muito sobre Paulo, sim, porque Paulo escreveu muitos livros.
Muitas orientações.
Mas muito poucos sermões são pregados sobre Paulo, porque nós não temos o hábito de pregar sermões biográficos.
Pastor Feito,
Tiago, eu queria só colaborar também no meu entendimento. Eu acredito que falta interesse. É por isso que não se interesse prega de... muito interesse sobre Maria.
Não, de quem?
Na parte dos cristãos, na ala evangélica, não há muito interesse em se pesquisar e obter informações e falar mesmo sobre Maria. Esse é o primeiro ponto que eu coloco, no meu entendimento. O segundo é que eu acredito que há um certo temor, receio ou até medo dos extremos. Enquanto nós temos uma ala do cristianismo, que é o catolicismo, que dá muita ênfase para Maria, então tem uma outra ala que já não fala de jeito nenhum, entendeu? Então eu acredito que é justamente esse receio de cair nos ensinamentos, né, do catolicismo romano. A gente sai de um extremo e cai no outro.
Mas ninguém vai negar que Maria foi uma mulher extraordinária, abençoada, agraciada, como diz a própria palavra de Deus. Só que a coisa mais importante em Maria é Jesus.
Exatamente.
É isso que fica claro, né? Só fazer uma pergunta aqui, o pastor Ivan, vou voltar pro pastor Ivan. Essa aqui é uma... Deixa eu ver se eu posso identificar. Posso. A pessoa disse que eu posso. Mariana, de Porto Rico, no Maranhão. O caso é o seguinte: tem um irmão na igreja, ela não disse a igreja dela, que precisa de ajuda para construir sua casa. E o pastor agora ela disse, da nossa igreja, ajudou com 5 sacos de cimento e disse pro irmão que é o ajudante, disse que está necessitado, que se virasse com o resto, sendo que a igreja ainda pode ajudar. Fiquei muito triste com esse tipo de atitude. O que devo fazer? Ela é a Mariana de Porto Rico, no Maranhão. Pastor Ivan.
Ok, Mariana. Bom, eu vou responder partindo pressuposto de que a igreja foi... pode mais, como você está falando.
Partindo da informação dela.
É, não tenho certeza, mas estou partindo desse pressuposto, da sua informação. Nesse caso, Mariana, você deveria conversar com o pastor, sentar com ele, né, e com a liderança da igreja, e falar da real necessidade desse irmão e falar com a sua liderança e motivar a sua liderança a dar uma ajuda mais significativa, né? Dar uma ajuda maior. Eu acho que primeiro precisa passar por uma conversa, né? Primeiro uma conversa com a pessoa que está precisando reconstruir a sua casa, sentar com ela e dizer, olha, quais são as suas reais necessidades? Listar essas reais necessidades, né? Você, da sua parte, dá a ajuda que você pode dar, porque aí você tem autoridade para requerer dos outros que o façam também, né? Chamar o pastor, se é o caso, e pedir a ele uma ajuda pessoal, né? Dele, não só da igreja, mas uma ajuda pessoal. E depois que os irmãos como todos ajudarem, havendo necessidade, aí sim eu creio que poderia requerer-se da instituição, da igreja, da liderança da igreja, que o fizesse também. Mas eu creio que a primeira coisa a fazer é fazer uma lista das necessidades, listar os irmãos que podem ajudar e fazer uma ajuda, né, e recolher essa ajuda. E depois, então, solicitar da igreja como instituição que o fizesse. Porque a gente precisa entender que às vezes a maioria das pessoas acham que, ah, tem uma necessidade, tem um problema, a igreja precisa resolver isso. Mas a igreja é composta de membros e esses membros precisam também ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros.
Entender também, pastor, o que que há por outro lado, por que que esse pastor tomou essa decisão?
Exatamente.
Né? Pode ter algo didático ali. Porque
às vezes a gente não quer cuidar do outro, a gente só joga para a igreja, não, essa é a responsabilidade da igreja, né? Mas eu creio que a Mariana já está fazendo a coisa certa, que é se preocupar com isso. E a minha orientação, Mariana, estando preocupada com a necessidade do seu irmão, você faça uma lista das reais necessidades, veja pessoas que podem ajudar, converse com essas pessoas e depois de, né, ter esse valor e essa ajuda, né, comprometida pelas pessoas, você procure agora a liderança da igreja e diga, olha, a necessidade real é esta, nós conseguimos isso até agora e eu gostaria de saber em que a igreja pode ajudar, né? Acho que é o caminho.
Pastor Feitosa, o Júnior Farias, lá do Vinhais, diz assim, excelente tarde, na paz de Cristo, parabéns, Tiago Soares, é um prazer ouvir você, nasceu para comunicar o evangelho de Cristo. Oh, já gostei do Júnior, já gostei do Júnior Farias.
Gostei assim.
Gostei, né? Me manda mais assim, viu, Ramon? Gostei. Pastores, me ajudem a entender, ele pergunta, o Júnior Farias, fui da Assembleia de Deus desde criança, mas acredito que hoje me identifico melhor com as igrejas históricas, especialmente a presbiteriana e batista. Se eu decidi mudar de igreja, isso não caracteriza um pecado de rebeldia? E preciso me batizar novamente na nova comunidade cristã?
Olha, com relação ao batismo, não precisa, porque as igrejas evangélicas em si, elas recebem membros, né? Tem um procedimento administrativo a ser feito e cada instituição ela tem o seu procedimento de acordo com suas normas, seus documentos, seus estatutos, né? Então você precisa tomar conhecimento, conversar com a liderança, se informar, esse é o primeiro passo. Mas eu acredito que não haverá rebatismo, porque a maioria das igrejas evangélicas elas não praticam rebatismo, exceto quando vem de uma denominação reconhecidamente, né, como seita herética. Eu não vou listar aqui nesse momento, tá? Por favor. Então, o que que acontece? A primeira, essa foi a segunda parte, né? Aí a primeira, você vai cometer pecado.
Rebeldia.
Creio que não. Se você sentar com a liderança da igreja a qual você faz parte e você chegar e conversar, dialogar, entendeu? E pedir para sair de forma tranquila e harmônica, a meu ver não se configura nenhuma rebeldia. Agora, se você sair de outra forma, criando casos, criando problemas e coisas do tipo contra a sua liderança atual, então nesse caso eu vislumbro sim uma rebeldia, entendeu? E é o que eu recomendo para todos. Se vocês têm uma comunidade, caso você pretenda mudar, entendeu? Procure sua liderança, converse. Hoje, Tiago, rapidão aqui, eu quero só fazer uma crítica que eu tenho ensinado lá na igreja, a questão de muitos cristãos se acharem autônomos, né? Então, autos de si para si, né? E nomia vem de lei, né? Então, autônomo é aquele que é a sua própria lei. Então, tem crente que não quer dar satisfação para ninguém. Hoje tem uma geração que não procura seus líderes para conversar, que não quer ser aconselhado. Antigamente, alguém ia viajar. Irmãos, orem por mim porque eu vou viajar. Entendeu? Fazia aniversário, vamos, ó, irmão, ore por mim, então fazia um culto de gratidão a Deus. Hoje a pessoa vai aniversariar, não vou para a igreja porque eu vou para a pizzaria.
Mas se der problema, entendeu? Culpa é do pastor.
Com certeza, e da igreja também.
E da, entendeu? Igreja.
Então a pessoa diz, ah, eu tenho aqui, eu vou festejar hoje, eu vou para lugar tal. Os crentes antigamente era culto de gratidão, nascia um menino, fazia culto, aniversariar, fazia culto, tinha casamento, fazia culto. E hoje a gente tem uma geração que tá totalmente ali, e tá pagando aí o preço. Entendeu? Então essa questão de dizer que a pessoa é sua própria lei, eu tenho autonomia, eu tenho ensinado isso lá na nossa igreja. Se você fizer isso, você vai estar se rebelando contra a sua liderança. Entendeu? Isso é perigoso.
Pastor Ivan, rapidão. Por
causa... Só fazer um adendo rapidamente ao, claro, que falou aqui, o Feitosa, em saindo realmente de igrejas, de uma igreja Assembleia de Deus, pentecostal, uhum, né, que foi batizado por imersão, para uma outra igreja que foi batizada por imersão, realmente não se batiza. Né? Saindo de uma igreja batizada por imersão para uma igreja histórica, as igrejas históricas não rebatizam. Mas saindo, por exemplo, aí entra a questão dos presbiterianos, sou presbiteriano. Como a nossa forma de batismo é diferente, infelizmente, se um membro da igreja presbiteriana sai para uma outra igreja, a tendência, na maioria dessas igrejas, é querer rebatizá-los.
Mesmo sendo só um...
Ou não considerar o nosso batismo.
Uma aspersão pública.
Por aspersão e não por imersão.
Entendi. Pastor Ivan, antes de ir para o intervalo, só dizer aqui que a Mariana, lá de Porto Rico, que trouxe aquela situação lá da ajuda, ela disse assim que o pior é que esse pastor já foi várias vezes, e o irmão já pediu pessoalmente, e ela, inclusive, já conversou com o pastor pessoalmente, mas infelizmente nada foi feito. Obrigado por tudo, querido.
Mariana,
ela agradeceu aqui.
Mariana, ore por esse pastor para que Deus quebrante o coração dele.
Com essa, a gente vai ali fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já.
Voltamos com o programa Na Roda dos Esclarecedores.
12:36, estamos de volta com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Hoje, tema livre, pergunta de todo estilo e toda qualidade para os pastores aqui presentes, que são o pastor Feitosa, da Igreja Cristã Evangélica em Vila Palmeira, e o pastor Ivan José, da Igreja Presbiteriana de São Luís. Pastor Feitosa, eu vou jogar essa pergunta aqui para o senhor, que veio da Beth. A Beth pergunta muito claramente assim: gostaria de saber se é do agrado de Deus a igreja que não dá glória a Deus, melhor dizendo, que não glorifica.
Viu, Beth? Entendeu o que é isso? Dar glória a Deus. Então, dar glória a Deus é uma atitude de vida. Dar não é uma mera expressão oral. Então, dar glória a Deus é uma maneira de viver na qual o cristão não se torna arrogante, orgulhoso, soberbo, prepotente, vaidoso, jactancioso. Ele não exalta-se a si mesmo, ele não engrandece a si mesmo, mas ele engrandece a Deus. Falar glória a Deus é uma coisa, dar glória, entendeu? É outra coisa. E eu entendo que o falar, a expressão oral, é também uma forma de se dar glória a Deus, mas não é a única, entendeu? Então, se nós olharmos, por exemplo, Daniel capítulo 4, conta a história do rei Nabucodonosor, que ele estava passeando lá nos palácios da Babilônia, e diz: olha, não é esta grande Babilônia que eu